Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante com quem entende do assunto, né? Sobre avanços no tratamento de Parkinson. Quem está na ponta da linha com a gente é a Elaine Delbel, ela que é especialista em bioquímica, farmacologia, fisiologia do sistema nervoso central, neurocientista da USP, que lidera um grupo de pesquisa que tem obtido aí grande sucesso no tratamento para a doença de Parkinson. Elaine, bom dia, tudo bom?
Bom dia, querida. Um prazer estar aqui com você.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Elaine, nesse primeiro momento, eu queria que você comentasse aqui com os nossos ouvintes, né? Hoje a gente está falando sobre o dia do Parkinsoniano, né? E eu queria saber desde quando começou a sua pesquisa, né? E também para falar sobre esses avanços no tratamento.
Bom, primeiro eu agradeço o convite, né? Para mim é um prazer. E eu gostaria de deixar claro, assim, o quão importante é a investigação científica para se entender as doenças que ocorrem no sistema nervoso central, no nosso cérebro, e incluindo a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, ela ocorre principalmente nas pessoas com mais de 60 anos, então ocorre, assim, aumenta no envelhecimento, mas a gente não pode se esquecer que ela também pode ocorrer em pessoas relativamente jovens, né? A partir dos 25, 30 anos. Bom, motivada por isso, né? E pelo meu prazer, minha alegria de estudar a função do nosso cérebro, faz aproximadamente entre 22 e 25 anos que eu estudo modelos da doença de Parkinson em animais. É importante nós lembrarmos também que não é possível se realizar estudos para se entender uma doença no próprio ser humano. Então, para isso, nós temos que utilizar o que a natureza nos deu, que são os animais. Isso guardando todos os... como é que se diz? Tomando todo o cuidado para que eles sejam muito bem tratados nesse processo. Então, respondendo mais a sua pergunta, 22 anos. É muito tempo, não?
Muito tempo mesmo. Agora, Elaine, eu fiquei até curiosa quando fala sobre os animais, né?
Uh-huh.
E quais são os tipos de animais que acabam tendo Parkinson também?
Que acabam tendo, não. Então, a gente produz. Uma doença de Parkinson. A gente destrói os neurônios que produzem um neurotransmissor, que é a dopamina. Bom, no laboratório, o que a gente pode utilizar são os camundongos, que são criados para isso, os ratos, né? E também se pode realizar um estudo com macacos. Mas o estudo com macacos é muito mais difícil, mais caro, porque imagina, você tem que comprar os macacos, né, e mantê-los num biotério, um lugar adequado para eles. Então, a gente utiliza ratos e camundongos. Eu posso te dizer também que atualmente existem estudos em alguns animais, vermes, né, que são parecidos com uma lombriga, vamos dizer. Eles se chamam C. elegans. Mas a maior parte dos estudos são feitos em ratos e camundongos de laboratório, criados para esse tipo de estudo. Tá?
Agora, Elaine, nas pesquisas, né, a gente ouviu também pela imprensa, muito se falando ainda sobre o mal de Parkinson, que tem avanços no tratamento. O que você pode contar aqui para os nossos ouvintes? Que tipo de avanços são esses?
Eu gosto sempre de dar o exemplo do nosso relógio, né? Vamos pensar que o nosso cérebro, ele seria equivalente a um relógio. Enquanto ele está funcionando bem, ele está funcionando bem. Agora, quando o relógio quebra, o que a gente faz? A gente pega, você não vai dar uma pancada no relógio, você entrega para uma pessoa que o relojoeiro, né, que já entendeu como é que monta um relógio e desmonta. Então, ele vai lá, ele desmonta e conserta. Muito bem. A doença, o nosso cérebro ainda, apesar de a gente estar no século XXI, ele é muito pouco entendido. Então, o que, que eu faço há 22 anos? Eu tento entender um pouquinho mais como é que funcionam essas vias, né, tipo estradas, essa comunicação entre o nosso cérebro, que ocorre lá dentro, para que os movimentos sejam produzidos, para que a gente não trema, esse tremor que ocorre nas pessoas com doença de Parkinson, e que também a gente possa caminhar. Então, você tem que entender como funciona. Por quê? Porque na hora que a pessoa vai ficar doente, ela começa a ter tremor nas mãos, tremor nos pés, ela vai ter dificuldade para se levantar de uma cadeira, para caminhar. Isso é a doença. Muito bem. Então, quando a gente entende como funciona, você consegue interferir. Então, eu estudo isso e hoje nós temos no laboratório resultados utilizando uma substância que é um antibiótico. Ele se chama doxiciclina. A doxiciclina, nós tivemos resultados quando nós induzíamos, produzíamos esse Parkinson nos animais, nós observamos que os animais que eram tratados, que recebiam a doxiciclina, eles não desenvolviam o parkinsonismo. Eles não apresentavam essa modificação, essa dificuldade de realizar os movimentos. Isso nos trouxe uma grande esperança. Significa, o que, que significa isso? Os primeiros estudos feitos com animais mostraram que talvez exista uma esperança, que se as pessoas, né, se puder tratar essas pessoas com esse medicamento, com a doxiciclina, talvez, né, elas não vão desenvolver ou vão estacionar, vai diminuir, né, a incidência da doença de Parkinson. Eu posso continuar mais um pouquinho?
Porque pode, claro, está bem interessante a gente estar ouvindo aqui.
Eu gosto de dizer que é necessário tomar muito cuidado, né? Primeiro porque as nossas observações ainda foram feitas em animais. Então, existe um tempo, né, para que aquilo que foi observado em animal seja testado no ser humano. O que, que significa testar no ser humano? Significa ver se ele é seguro, se as pessoas não vão ter, vamos dizer, alergia por aquilo ali, se isso não pode ter outros efeitos. E é por isso que um teste com um medicamento, com novo, uma droga, demora tanto. Porque nós vemos um efeito benéfico que precisa ser testado no ser humano também. Mas é necessário se testar se também esse medicamento novo não vai produzir efeitos maus, efeitos maléficos. E por isso é que tem que sair do animal e ir para o ser humano, certo? E é nosso futuro imediato, né? Pegar esse medicamento, a doxiciclina, e tentar testar no ser humano, para ver se ele produz, confirmar que ele vai produzir um efeito benéfico no ser humano e que não vai produzir efeito maléfico. Então, todos nós, pacientes e pessoas, temos que ter essa certeza na nossa cabeça. Se demora para esse medicamento ir para o mercado e servir para as pessoas, é porque os médicos, os pesquisadores querem assegurar que o efeito bom vai predominar, tá certo?
Certo. Agora, Elaine, e há uma previsão para que isso ao mercado, isso a gente sabe que demora, mas quando isso vai começar a ser testado?
Então, posso complementar a sua pergunta, né? Então, vamos lá, a doxiciclina, ela é um antibiótico, mas nos nossos testes com animais, nós utilizamos uma dose que se chama de subantibiótica. Ou seja, a doxiciclina, para ser um antibiótico, diminuir infecções, ela tem que ser utilizada, 200 miligramas por quilo, por dia. Perdão, 200 miligramas por dia. Quando ela é subantibiótica, ela é muito menor. Então, ela não vai estar agindo como antibiótico. Maravilhoso. Segundo ponto com relação a essa droga. Ela está no mercado há mais de 40 anos. Então, quer dizer, os cientistas, os pesquisadores, eles têm condições de ir para hoje internet, né, olhar a literatura, e nós já sabemos que a doxiciclina não produz efeitos maus. Então, isso aí já faz com que essa investigação já seja um pouco mais facilitada.
Uhum.
No caso da doxiciclina, também, ela não existe o que se chama de patente. Ou seja, ela é uma droga barata, graças a Deus, né? Então, nós temos três pontos positivos para essa droga. Agora, ao mesmo tempo que isso é positivo, ele tem o seu lado negativo. Qual que é o lado negativo? O fato de que testar essa droga por ela, e ela não ter patente, ela não vai gerar dinheiro. Graças a Deus para nós, cientistas e pacientes, mas ao mesmo tempo o interesse da indústria, né, de financiar uma pesquisa com a doxiciclina diminui. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Agora, nós, junto com o professor Vitor Tumas, no Hospital de Clínicas aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós também temos contato com um hospital que se chama Salpêtrière, na França, e também temos contato na Argentina com a Universidade de Tucumã. Nós estamos trabalhando, fazendo muito esforço para conseguir, entre os médicos mesmo, que sem dinheiro, que a gente organize testes com seres humanos. Então, eu posso te dizer assim, que primeiro nós escrevemos um projeto. Esse projeto é submetido a um comitê de ética para seres humanos, né, de investigação em seres humanos. Quando isso for aprovado, nós vamos fazer o teste com seres humanos. Aí é uma outra fase.
Começa essa outra fase aí.
Isso. E é por isso que demora, tá entendendo? Por isso, porque tem que ter segurança. E aí são perguntas assim, esse teste vai ser feito no Parkinson de pacientes jovens, no de pacientes velhos, que já tem há muito tempo. Então, são para que se prove cientificamente que aquela droga é benéfica, são muitos passos. É por isso que demora. Agora, quanto tempo? Olha, para a gente ter esses resultados preliminares, em menos de um ano a gente não consegue. E, por favor, todo mundo, nós temos que entender que isso é para o bem do paciente. É para o futuro, para ser uma coisa benéfica, não maléfica. Ninguém está, como é que se diz, fazendo mal quando diz que demora um ano, dois anos. Então, vamos dizer que daqui a um ano a gente tenha nossos resultados preliminares. Mas você pode me perguntar, então, quer dizer, daqui a um ano ele vai poder ser utilizado em humanos? Não. Nós vamos ter que fazer mais testes ainda. E, infelizmente, é assim. Mas isso é para assegurar que nós vamos selecionar os efeitos bons. Que isso vai fazer bem para os pacientes.
Não, e o melhor de tudo é saber que a gente tem profissionais, né, como a Elaine e seus outros colegas que estão aí nessa luta, nesses estudos, se debruçando tudo isso. A gente espera mesmo que eles consigam organizar esses testes em seres humanos aí o mais rápido possível. Como ela disse, não é tão fácil assim, mas o importante é que tem gente pensando nisso. Elaine, nosso tempo de rádio é tão curto, mas eu queria agradecer muito os seus esclarecimentos, né? Foi muito bacana, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram bastante. E quando a gente tiver mais novidades, a gente traz você de novo aqui.
Ótimo. Eu só quero dizer que a gente continua trabalhando 12, 14 horas por dia e tentando entender. Nossa esperança é trazer alguma coisa boa para todos, tá bom?
Tá certo, Elaine. Muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Obrigada, querida. Tchau.
Tchau, tchau. Nós conversamos com a Elaine Delbel, ela que é professora na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, especialista em bioquímica, farmacologista e fisiologista do Sistema Nervoso Central, a neurocientista da USP, que lidera um grupo de pesquisa que tem obtido sucesso aí nos modelos experimentais de tratamento para a doença de Parkinson.
Gazeta 890, a sintonia certa.